Oi, eu sou Arnaldo Silva e esse é o podcast do Diário de Caraíbas. Hoje vamos falar sobre chuva, é isso mesmo. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse período chuvoso no nosso estado, por que esse ano tardou esse período e até quando que vai as chuvas aqui pra gente. E para tirar outras dúvidas, convidamos o professor Werton Costa, diretor de prevenção da Defesa Civil do Piauí, para bater um papo com a gente. Olá, professor Werton, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu vou lhe perguntar como que funciona o sistema de monitoramento de chuvas no nosso estado.
Perfeito, né? Primeiro, compreender o que é o monitoramento. Ele é um olhar técnico sobre uma condição atmosférica, no caso, a chuva. Esse monitoramento ele é feito eletronicamente, ele é feito remotamente, através de plataformas federais de monitoramento. Vou citar algumas plataformas. Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele é vinculado ao Ministério da Agricultura e ele tem no estado do Piauí 21 estações meteorológicas completas. Pluviômetro para chuva, anemômetro para vento, barômetro para pressão, termômetro para temperatura. Esse é o INMET. A Agência Nacional das Águas, ANA, também mantém estações meteorológicas e também estações hidrológicas. SEMADEM, que é um órgão voltado para a questão do desastre, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também mantém estações. Esse conjunto de estações, ele cobre todo o estado do Piauí, municípios do norte, do sul, e fornecem dados importantes para análise meteorológica e para análise climática. Então, a gente tem acesso a essas plataformas através dos sites dessas instituições, o site da ANA, o site do INMET, o site do SEMADEM, e a gente pode acompanhar os acumulados de chuva, o desenvolvimento da chuva. Por exemplo, no SEMADEM, cada pluviômetro, por exemplo, um pluviômetro no SEMADEM, na cidade de Floriano, ela consegue dizer para a gente a chuva a cada 5 minutos. A cada 5 minutos, ela vai atualizando o volume de chuva. Já o pluviômetro do INMET é a cada 1 hora que ele atualiza. E assim a gente acompanha os mapas de precipitação. Mas também nós acompanhamos a previsão. Essa previsão ela é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, através de um modelo chamado COSMOS, que é um cálculo que roda num supercomputador chamado de Tupã. E acompanhamos também vários modelos estrangeiros. O SMW europeu, o GFS norte-americano, o ICOM alemão. Então, esses modelos, esses cálculos, dão um diagnóstico de como vai ser o dia de amanhã. Se vai chover amanhã, depois de amanhã, uma semana, um mês, para a gente ter uma referência.
Professor, qual que é o período chuvoso normal no Piauí e quando ele costuma começar? E o que, que causa essa variação no início desse período?
Excelente pergunta, né? De modo muito natural, de modo muito histórico e clássico, o Piauí, por ser muito extenso no sentido norte-sul, ele tem vários momentos da chuva, tem vários períodos chuvosos. Por exemplo, quem mora em Corrente, no extremo sul, observa a chuva chegar mais cedo, lá para o mês de novembro. Quem mora, por exemplo, em Floriano, ali na região do Médio Parnaíba, já observa a chuva começar em dezembro. Quem mora em Teresina, a chuva já em janeiro. Quem mora em Esperantina, a chuva já começa lá de janeiro para fevereiro. Então, cada município, cada faixa do território tem o seu momento. Só que esses momentos, eles são concentrados em 4 meses. 4 meses é o que a gente chama de quadra chuvosa. Vamos pegar a quadra chuvosa da capital do Piauí. Janeiro, fevereiro, março e abril. A única coisa que existe em comum em todos os municípios do Piauí é o mês mais chuvoso. Esse mês mais chuvoso é março. Por isso que a gente diz que março é o pico da estação. Mas nós estamos falando de quê? De um cenário de normalidade, quando tudo está ok. Existem as anomalias. Quais são as anomalias? El Niño. El Niño é o aquecimento do Pacífico que reduz as nossas chuvas. La Niña é o resfriamento do Pacífico que aumenta nossas chuvas. Então, quando há El Niño, as estações se comportam de uma forma. Quando há La Niña, é de outra forma. O que está acontecendo? As chuvas estão muito fortes em março, que é o mês pico, né? Estão ali batendo, se seguir o mesmo passo que foi em fevereiro, estão batendo na regra, março poderá ser chuvoso. Porém, a gente tem uma ressalva, a gente tem que ver muita cautela, que é um ano de El Niño. E num ano de El Niño, alguns dos municípios piauienses receberão muita chuva, porém outros poderão receber menos chuva, porque o El Niño ele cria o quê? A irregularidade na quantidade de chuva e na distribuição dessa chuva sobre o território. Então, nós não podemos esperar que o mês de março ele vai ser redondinho, ele vai ser perfeito, com muita chuva para os 224 municípios. Alguém provavelmente vai ficar sem chuva, mas alguém, algum município, poderá receber volumes bastante expressivos.
Existe a possibilidade de que as chuvas sejam mais intensas para compensar o atraso? E até quando deve ir esse período chuvoso?
Existe sim. Existe a possibilidade de que nós tenhamos uma majoração, uma intensificação das chuvas no mês de março. Por vários fatores. A nossa temporada chuvosa começou com atraso. O fenômeno climático El Niño, aquele aquecimento das águas do Pacífico, impediu a entrada do canal de umidade, impediu a entrada das nuvens no estado do Piauí, retardando o início da temporada. Então, como nós temos o quê? E acho que todo mundo está percebendo isso. São chuvas com temperaturas elevadas. Cai aquele grande temporal de repente. Abre o céu, o sol, incrível, queimando. Então, essa condição termodinâmica faz com que as chuvas sejam mais violentas em alguns municípios. Por exemplo, nós já tivemos aqui situação de 10 ou mais municípios do Piauí terem mais de 100 milímetros de acumulado. Né? Dezenas de municípios com 50 milímetros de acumulado. Isso é muita chuva. Então, existe uma tendência de chuvas torrenciais. Para isso, é muito importante que você, cidadão e cidadã que está nos acompanhando, observe não só a previsão, mas observe uma informação extremamente valiosa chamada alerta de tempo, aviso meteorológico. Os alertas do padrão amarelo, laranja, tivemos até vermelho esse ano, algo inédito. Então, esse alerta, ele diz o risco, o padrão de risco que está embutido na chuva, se ela pode ser perigosa. E pelo andar da carruagem, claro, nós teremos todo o mês de março chuvoso, não há uma sinalização bem clara se a temporada vai continuar em abril, ok? A gente não pode contar, a gente brinca muito, né, com o ovo dentro da galinha ou o pinto dentro do ovo, a previsão ainda não consegue ver isso de forma muito clara. Porém, há uma tendência, sim, de grandes temporais e nós podemos, inclusive, ser surpreendidos com a última quinzena de março bastante carregada.
Nesse mês de março, que é quando as chuvas começam a se intensificar aqui no nosso estado, a gente começa a ver várias notícias de alagamentos, de enchentes, de rios que estão ultrapassando a cota de alerta ali. Então, professor, quais as áreas mais propensas a sofrer esses tipos de consequências, essas enchentes aqui no estado? Existe algum plano de ação específica para as áreas mais propensas a inundações?
Olha, nós não temos, de forma clássica, né, quando a gente fala enchente, uma condição favorável para enchente. Por entender como enchente, aquela condição, por exemplo, municípios ribeiros, municípios na margem do Parnaíba, ou na margem do Canindé, ou na margem do Puti, ou do Longal, ou do Burgueia, serem, vamos dizer assim, ocupados pelo transbordamento dessas águas, pela invasão dessas águas sobre a cidade. Nós não temos esse indicativo. Porém, nós temos indicativo de alagamentos, ou seja, nós temos indicativo que chuvas localizadas, uma chuva que cai num dado município, forte, intensa, ela pode provocar, sim, uma situação de inundação, uma situação de alagamento, ok? Principalmente em função das dificuldades que os municípios têm para escoar essa água. Muitos dos nossos municípios não têm um sistema de drenagem eficiente. Não tem galerias para escoar, não esgoto, para escoar água da chuva, as galerias pluviais. Então, esses episódios localizados podem existir. A gente já viu muito isso aí em Picos, em Floriano, Parnaíba agora realmente mostrou essa situação. Isso é muito comum em Teresina, demais. Teresina é comum ruas se transformarem em verdadeiros rios, extremamente perigosos. Então, a possibilidade de nós termos uma enxurrada, que é um fluxo violento de água sobre uma cidade, existe. De a gente ter situações de alagamento que causem transtornos à locomoção das pessoas, isso existe. Agora, a enchente clássica não está claro, até porque os rios estão ganhando volume, mas há uma tendência de redução do volume de chuva nas cabeceiras do rio Parnaíba, na parte alta do Parnaíba. Isso vai diminuir a pressão, por elevação das águas nas áreas mais baixas.
Por falar em rio, como que funciona esse sistema de monitoramento dos níveis dos rios aqui no Piauí? Quais são os principais instrumentos utilizados e com que frequência eles são monitorados?
Excelente, né? Na verdade, todo o volume, né, o aumento das águas, o aumento da vazão dos rios é monitorado por uma plataforma federal, que é da Agência Nacional de Águas, a ANA. Aqui no estado do Piauí, quem tem o controle dessa plataforma, quem gere essa plataforma, são os técnicos, são os hidrólogos, os geólogos do Serviço Geológico do Brasil, conhecido como CPRM. Então, o que é que a CPRM faz? Pegam os dados que são captados pelas estações meteorológicas, ou seja, a chuva que cai sobre as bacias, sobre os rios, as réguas que medem a variação do volume, colocam isso num aplicativo, né, num software, num programa, e esse programa faz uma leitura. Que leitura é essa? Pensa como é algo importante para nós. Ele não apenas mostra o volume que as águas estão agora, mas faz uma previsão de quantas horas, de quantos dias essa água poderá chegar num ponto, por exemplo, de risco. Então, a plataforma da ANA, que é muito bem coordenada no Piauí pelo CPRM, ele coloca cota de atenção, cota de alerta e cota de inundação. Cada cota dessa tem uma cor, é o amarelo, o laranja e o vermelho. E o que isso significa para a gente? Na medida que um rio sai da cota de atenção para a cota de alerta, significa que as situações de risco estão muito ampliadas. Quando ele entra na cota de inundação, é porque as águas já estão chegando em áreas habitadas, já adentraram nas cidades, provocando muito transtorno para a população. Essas informações são de domínio público, o CPRM com sua equipe, né? Inclusive aqui um abraço para o Cláudio Damasceno, que é o grande coordenador desse sistema aqui no Piauí. São disponibilizadas para a imprensa, são disponibilizadas para a Defesa Civil, que somos nós. Enfim, é o grande órgão gestor do Sistema ANA.
Como que os dados do monitoramento dos rios são utilizados para prevenir desastres?
Olha, as informações geradas pelas plataformas de monitoramento, as informações geradas pela ciência, são fundamentais para a chamada gestão de riscos e desastres. E são informações que salvam vidas. Olha, como é importante a gente ter uma informação antecipada, a gente ter uma previsão, a gente ter um alerta, a gente ter um prognóstico de elevação da água das águas de um rio. Por quê? Porque nós que fazemos a Defesa Civil, por exemplo, essa informação ela auxilia na tomada de decisão. A gente vai fazer um planejamento, a gente vai buscar o recurso material, o recurso humano, para que a gente possa desenvolver uma ação para proteger as pessoas de um desastre. Então, hoje a tecnologia avançou muito, nós, claro, ainda temos que avançar muito mais no Piauí, nós estamos ainda engatinhando nesse processo, mas a informação que chega ela é muito valiosa. E mais importante, hoje a gente tem a parceria de vocês que fazem a comunicação, são os portais, são as rádios têm um papel incrível, as emissoras tradicionais de TV e rádio, enfim, essa informação chega até as pessoas e as pessoas começam a entender esses processos, essas condições de risco. Não é mais aquele entendimento de antigamente, né? Que achava que isso era um castigo, que a culpa era da chuva, que era o papai do céu e tal. Não, agora ela já tem um entendimento mais pé no chão de que a gente tem que evitar jogar lixo no rio, que a gente tem que evitar desmatar, que a gente tem que evitar transitar por áreas que alagam. Então as pessoas começam a mudar suas atitudes e na medida que elas fazem isso, a gente tem não só o meio ambiente mais protegido, mas a saúde e a vida das pessoas começa a ser blindada pela informação que empodera.
O senhor falou sobre vida e eu trago aqui um assunto sério e preocupante, que é o número de mortes ocasionadas por afogamento no nosso estado. Aí eu queria perguntar quais os cuidados que as pessoas devem tomar antes de tomar banho em rios, cachoeiras, riachos, como identificar áreas perigosas e o que fazer em casos de acidente durante o banho, porque nesse período chuvoso, esse período de enchentes, esses pontos turísticos atraem muita gente. Muitas pessoas vão desavisadas e muitas pessoas vão avisadas, mas mesmo assim acaba muitas vezes acontecendo uma fatalidade. Como que nós podemos prevenir isso? O que que a gente deve fazer e o que que a gente deve fazer caso aconteça?
Olha, nós temos uma estatística muito triste no estado do Piauí. É um elevado número de casos de afogamento, de acidentes nas áreas de banho, né? De tal forma que a gente observa que existem alguns componentes que contribuem para isso. Primeiro, a relação banho e álcool. É uma relação proibitiva. As pessoas vão para as áreas de banho, ingerem muito álcool, diminui o seu reflexo, diminui a sua capacidade física. E aí, muitos casos de afogamento estão associados a isso. Outro é ou o excesso da ingestão de alimentos ou a carência. Muita comida também diminui a capacidade de reação das pessoas e, da mesma forma, não vá para uma área de banho sem comer nada. E um detalhe importante, crianças. Há muitos casos de crianças afogadas, principalmente porque precisamos redobrar a nossa atenção sobre os menores, sobre os nossos dependentes. Outro fator muito importante é não vá jamais para um açude, barragem, cachoeira, riacho, rio que você não conhece, sem o acompanhamento de um guia. Muitas pessoas vão explorar uma área de banho e não sabem a profundidade, as correntezas, as eventuais armadilhas, pedras escorregadias, áreas de desmoronamento, e às vezes são surpreendidas, né, por uma situação de risco que poderia ser plenamente evitável. Então a gente sempre recomenda ter essa atenção. Até coisas simples, como o calçado que você usa. Às vezes a pessoa tá naquela adrenalina para chegar até aquela cachoeira, fazer aquela foto bonita, colocar no Instagram, né? E de repente tá com um calçado deslizante, sofre uma queda boba, sofre um traumatismo e acabou o programa da cachoeira. Então, e principalmente estar em cachoeira em dias de chuva. É um perigo porque tem um fenômeno do aumento do volume do fluxo de cachoeira abaixo, chamado de cabeça d'água. Preocupado com tudo isso, olha, deixa eu mostrar aqui, fazer a propaganda. Nós estamos lançando a campanha Banho Seguro, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Secretaria de Turismo. É uma campanha, viu, que coloca justamente essas orientações que eu falei e algo mais. E não vai ser só essa cartilha aqui, esse folder que a gente vai distribuir, não. Nós vamos visitar escolas, nós vamos visitar áreas de banho. Imagina, a gente vai fazer uma abordagem olho a olho, mano a mano, com as pessoas que vão estar frequentando um riacho, uma cachoeira. Vamos às escolas que estão próximas das áreas de banho. Vamos ter a presença dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros ensinando técnicas de primeiros socorros nas grandes barragens, nas grandes cachoeiras. E vamos ter a colocação, que eu acho que isso é fundamental, você saber onde você está pisando. As placas que vão indicar a profundidade, as placas que vão indicar qual o risco que existe naquela área, que é a sinalização de risco. Essa campanha é uma campanha bastante humanizada, é uma campanha que só vai vingar, dar certo. Se as pessoas abraçarem, a gente chama toda a sociedade, a gente chama o dono do bar, o dono do restaurante, na área de banho, os prefeitos, os agentes de defesa civil dos municípios, os meios de comunicação, para que a gente possa garantir que a diversão seja tranquila, mas sobretudo segura.
Essa, sem dúvidas, é uma campanha muito importante, não apenas para esse período chuvoso, mas para todos os outros períodos do ano, porque a gente também vê casos de mortes ocasionadas por afogamentos em outros períodos também. Eu acredito que conscientizar é uma forma correta também de a gente prevenir que desastres, acidentes ocorram. Professor, vamos falar de um assunto aqui que deixa uma dúvida talvez em muita gente, que é o seguinte. A gente está no período chuvoso, como a gente já comentou anteriormente, que março é quando ocorre o maior volume de chuvas aqui no estado. Mas é o seguinte, alguns municípios do Piauí decretaram estado de emergência por causa da seca. Como que o senhor explica isso? Como que esses municípios decretaram emergência por seca, a gente estando em um período de chuvas?
Muito bem, essa é uma pergunta que as pessoas têm sempre feito, né? Como é que pode condição de seca com chuva? Veja bem, o Piauí é um estado extraordinário e muito diverso no ponto de vista climático, do ponto de vista da paisagem. Muitas pessoas não sabem que o Piauí é rico em água. Mas nem toda a água que tem no estado do Piauí, seja de superfície, seja no subsolo, ela é potável. Existem muitos municípios na divisa com a Bahia, com Pernambuco, ou seja, encravado no nosso sertão semiárido, numa região chamada de cristalino, que a água do poço é salgada, tão salgada quanto a água do mar. Então imagine você ter água e não poder beber. E mais ainda, essa é a região que menos chove no Piauí. De tal forma que a água que cai no barreiro, a água que cai na barragem, rapidamente evapora. E todos os anos, esses municípios sofrem com a estiagem. E a estiagem é aquela seca natural. Imagine uma seca como essa que nós enfrentamos. Embora esteja chovendo, embora as barragens comecem a ser alimentadas, essa água que está lá não serve para beber ainda. Então, nós precisamos continuar fornecendo a água potável, a água de um manancial limpo. Precisamos continuar dando assistência a essa população para que ela não sofra nenhum tipo de privação, né? E até porque, como o período chuvoso foi irregular, essas populações não conseguiram executar o seu calendário agrícola, não conseguiram plantar, estão plantando de forma tardia e só vão colher mais na frente. Então é uma situação muito delicada, de muita vulnerabilidade, que a gente está tentando equacionar junto com outras secretarias do governo.
Professor, e onde que a população pode encontrar mais informações sobre a Defesa Civil e as medidas de prevenção?
Primeiramente, vou fazer propaganda da nossa rede social, né? Hoje todo mundo tem uma rede social, desde os grupos de WhatsApp da família até o Instagram. Nós estamos no Instagram, no arroba Defesa Civil Pi. Acesse, lá tem até uma campanha bonita para você ganhar uns bônus da Defesa Civil. Mas se você quiser falar com a Defesa Civil, olha só, nós estamos com o número, esse é o número da emergência da Defesa Civil, a DDD 89, e aí nós temos 99450-6787, 99450-6787, DDD89. Esse é, no teu telefone do Batman, cara, vamos chamar o Batman, o sinal de luz, vai, aqui é o sinal da Defesa Civil, você pode chamar. Claro que você pode também manter contato com os bombeiros, 193, com a Polícia Militar 190, com o SAMU 192, né? E com as defesas civis municipais a partir do 199. Mas o nosso contato é esse, acesse a nossa rede social, que nós teremos o maior prazer, um prazer agigantado de atender e tirar todas as dúvidas.
Professor Werton Costa, muito obrigado por sua participação e pelas informações importantes que você compartilhou com a gente. Ouvintes do Diário de Caraíbas, espero que este episódio tenha sido útil para você. Siga o Diário de Caraíbas nas redes sociais e acompanhe o nosso site para ficar sempre bem atualizado. Lembrando que todas as terças-feiras temos episódios novos aqui. Até a próxima!